Ministro, a gente queria já começar perguntando para o senhor sobre a estratégia de defesa, né, em relação a essa possível abertura de processo de impeachment. Quais vão ser as linhas? O ministro Cardoso já adiantou alguma coisa sobre nulidade do ato do presidente Cunha, abuso de poder? O ministro Wagner falou alguma coisa nesse sentido também, mas o que já está definido que vai ser a defesa do governo?
Olha, primeiro, o impeachment, ele depende de um fato jurídico. Nós não temos nenhum fato jurídico caracterizado que justifique um pedido de impeachment. Se nós temos um problema político você resolve no debate político, e o Brasil é um país democrático, que as instituições funcionam, e nós temos eleições a cada 2 anos. É assim que a sociedade ela resolve contradições que possa existir entre um projeto político e a vontade da sociedade. Um país que é uma das principais democracias do planeta, como o Brasil é, ele não pode resolver as suas questões políticas com ruptura institucional, abrindo precedentes autoritários. Então, primeiro, não tem nenhuma caracterização que se justifique um pedido de impeachment. Os argumentos colocados e divulgados que tentam justificar o pedido de impeachment são argumentos que já foram esclarecidos pelo governo. Portanto, são questões contábeis, de execução orçamentária, portanto, são plenamente... elas são explicáveis dentro da jurisprudência, dentro das normativas que estão em vigor no país. E mesmo se tiver algum problema de execução orçamentária, é prática no Brasil que você pactue uma mudança na jurisprudência, porque não tem nada que foi feito pelo governo da presidenta Dilma dentro da execução orçamentária que não possa ser corrigido com uma mudança de jurisprudência no Tribunal de Contas, com uma mudança normativa. Portanto, não se caracteriza um fato de tamanha gravidade, um fato com características criminais, que se justifique um pedido de impeachment. Então, eu penso que estão afrontando, não é o governo da presidenta Dilma, eu penso que estão afrontando, é a democracia brasileira, estão afrontando a imagem internacional do Brasil como um país democrático, um país que as instituições, mesmo sendo tão recentes, porque a nossa democracia é tão recente, são instituições que internacionalmente sempre inspiraram outros países. Então, é lamentável que estejam utilizando um instrumento jurídico tão potente e que deve ser utilizado com características tão definidas, com o objetivo de desgaste político.
Então o governo está seguro dessa defesa do argumento jurídico de que as pedaladas não sustentam um pedido de impeachment?
O governo está seguro porque, primeiro, o governo tem uma jurisprudência criada no tribunal, tem uma normativa do Banco Central. Se nós vamos alterar a jurisprudência, alterar a normativa, que se faça. Eu fui prefeito e lembro que por diversas vezes o Tribunal de Contas do Estado ele pedia para que a prefeitura alterasse a sua forma de execução orçamentária, a sua forma de contabilização, a sua interpretação da legislação contábil, da contabilidade pública. Então, e nós estamos vendo aí os governadores enfrentando situações semelhantes. Nós estamos vivendo uma crise econômica onde muitos governadores estão com dificuldades imensas de execução orçamentária. Então, eu penso que nós estamos tirando do contexto uma questão que é facilmente explicável e uma questão que é facilmente corrigível, do ponto de vista contábil, de execução orçamentária, e transformando isso numa falsa questão jurídica para justificar uma questão política.
O senhor acha que a aprovação da meta fiscal ela deu uma segurança a mais? Eu sei que o senhor já explicou toda essa questão jurídica, mas o argumento eles continuam dizendo. Com relação ao primeiro mandato, o próprio Cunha já havia derrubado alguns pedidos.
A questão do déficit, vamos colocar aqui um debate que ele que ele tem que ser feito de forma muito, muito clara. É, o Brasil é o único país no mundo que trabalha com déficit fiscal? Não. Nós tivemos, inclusive, recentemente, o Canadá, que depois de 6 anos consecutivos de déficit, conseguiu fechar a sua execução orçamentária de forma equilibrada. Os países da zona do euro, quanto que os países estão vivendo dificuldades de execução orçamentária? Nós vimos os Estados Unidos, né, também com dificuldade de execução orçamentária, inclusive teve uma grande pendência com o Congresso americano por conta da capacidade de endividamento. Então, o déficit fiscal ele é uma meta a ser alcançada, portanto, aquilo que é meta é aquilo que você busca alcançar, e muitas vezes você não consegue, você tem que perseguir, muitas vezes você não alcança. Você não consegue naquele ano, você pode conseguir no ano seguinte, você pode conseguir no outro, você sempre vai perseguir. O importante é que quando você leia a execução orçamentária, você consiga identificar o esforço governamental para buscar a meta. A meta não pode ser uma camisa de força para a execução orçamentária, onde você ingesse completamente o governo. Eu penso, é claro que é a minha posição, repito, é a minha posição. Eu penso que nós poderíamos, a presidenta Dilma deu outra orientação, né? Mas nós poderíamos, muito bem, né, para que eu seja aqui didático na explicação, nós poderíamos muito bem projetar, né, a redução do déficit orçamentário até 2018 e estabelecer até 2018 metas para serem alcançadas ano a ano até que nós pudéssemos zerar o déficit. Isso, por exemplo, é uma prática costumeira em diversos países, isso é uma prática costumeira nas empresas, muitas vezes quando se endividam. Então, as instituições, sejam elas instituições públicas ou privadas, muitas vezes elas projetam a redução de déficit no tempo e mostra para os organismos fiscalizadores, demonstram ao mercado qual vai ser a meta ano a ano a ser perseguida até que você equilibre a execução orçamentária ou mesmo você busque um superávit. Nós poderíamos ter escolhido esse caminho.
Mas a orientação da presidenta...
Que é de você buscar de forma com muita austeridade, buscar reduzir o máximo possível o déficit orçamentário buscando superávit já. Uhum. Né? Uhum. Então ela escolheu um caminho que é o caminho duro, que mostra austeridade, que mostra compromisso com o equilíbrio fiscal. Mas ela poderia ter escolhido um outro caminho, que era diluir o déficit no tempo. Uhum. Então, eu estou dando esses dois exemplos para mostrar que o alcance de uma meta, como eu já disse, meta é algo que você busca, né, que você persegue. O importante é que quando você auditar as contas, que você perceba a vontade política, né, do executor orçamentário, no caso do governo, de alcançar o equilíbrio, de busca pelo equilíbrio até que você busque o superávit. Então, fazer disso uma questão, que nós estamos aqui fazendo um debate metódico do ponto de vista da execução orçamentária, fazer disso uma questão jurídica, para legitimar uma questão política, uma divergência política, eu penso que desculpe aqueles que defendem essa posição, eu penso que é brincar com a democracia brasileira.
Ministros, deputados, 4 deputados do PT já ingressaram com liminares no STF. O governo também vai entrar via AGU, via algum órgão? Essa decisão já foi tomada?
Eu não sei se essa iniciativa vai existir.
Ainda não tem uma determinação.
Não tem nenhuma orientação da presidenta Dilma nesse sentido. Mas o judiciário está aí para impedir que haja ilegalidades, que haja exageros. Para isso existe o judiciário, então, para que à luz da legislação possa se garantir a estabilidade das instituições, possa se garantir a estabilidade constitucional e jurídica do país.
Então, ministro, mesmo em relação à mobilização já de outros setores em eventual processo de impeachment, isso já foi conversado, enfim, centrais sindicais, movimentos de apoio ao governo, essa conversa já está começando a ser costurada? Vocês pretendem levar a gente às ruas em defesa do mandato da presidenta, se for o caso?
Em alguma reunião marcada?
Olha, não, o governo, nós estamos lidando com essa questão de forma muito tranquila, de forma muito pacífica. Agora, evidente, se existir um processo de luta política, não tem nenhuma dúvida que os setores sociais que defendem o governo, eles vão também se mobilizar. Agora, eu penso que isso não é bom para o Brasil. Né? Se for necessário, é democrático que se mobilize. Agora, nós poderíamos estar discutindo nesse momento, é uma agenda de interesse nacional, é uma agenda que unificasse governo e oposição, uma agenda para que o Brasil, né, pudesse, nesse momento de crise internacional, criar as condições para a retomada do crescimento, para que o Brasil fosse mais competitivo internacionalmente. Eu penso que essa era a agenda prioritária para o Brasil nesse momento. E uma agenda que unificasse todos os setores políticos do país, todas as expressões políticas, que a gente pudesse ter um grau de unidade para que o Brasil efetivamente saísse desse momento da crise econômica internacional mais forte, mais competitivo.
O governo fica, de certa maneira, paralisado, ministro, diante da expectativa e desse andamento desse
processo? Não, de forma alguma. A presidenta Dilma está governando, continua governando, vai continuar visitando o país, vai continuar lançando programas, projetos, participando de inaugurações. Nós não vamos paralisar o Brasil, até porque eu penso que o Brasil tem que ser maior do que as divergências políticas conjunturais, do que a disputa política conjuntural. O Brasil tem que ser maior e nós temos que efetivamente, nós temos que colocar nesse momento, e eu penso que aí é que muitos setores da política estão errando, nós deveríamos estar colocando nesse momento os interesses brasileiros acima dos interesses político-partidários conjunturais do momento.
Só para voltar na questão da mobilização social, ministro, o senhor disse que talvez não seria bom para o Brasil nesse momento.
Que se abrisse uma guerra política nas ruas brasileiras. Eu penso que não é
então,
bom.
Quer dizer que não...
Mobilização a favor, mobilização contra o governo. Isso não é bom. Eu penso que isso é ruim. Isso não pode ser bom para o Brasil. Nós vivemos uma guerra política nas ruas do país. É por isso que eu digo, eu penso que quando a gente tem poder de liderança e tem capacidade de liderança, nós temos que exercer a liderança com muita responsabilidade. Agora, é evidente, se você tiver uma guerra política deflagrada por um setor político brasileiro, é evidente que os outros setores se sentem legitimados para fazer o mesmo, para se mobilizar.
Não convocado pelo governo.
De forma alguma. O que o governo quer é pacificar a conjuntura política, o que o governo quer é criar mecanismos de diálogo, o que o governo quer é a construção de uma agenda de interesse nacional. O que o governo quer é enxergar muito mais os pontos de união da política nacional do que os pontos de divergência. Repito, nós estamos vendo uma crise econômica internacional que ela é grave e ela é de longo prazo. Se o Brasil criar as condições adequadas, nós estaremos preparando o Brasil para que ele cresça e cresça muito na retomada do crescimento econômico internacional.
Ministro, o senhor avaliou que o governo não ficará paralisado, né?
Te garanto isso, e vocês verão.
Mas isso, de alguma maneira, dificulta aí esse processo de recuperação, de chegar à retomada do crescimento econômico. O Congresso fica paralisado, votações de projetos importantes ainda não foram concluídas lá. Como é que o governo vai lidar com essa...
O governo vai continuar governando, nós vamos continuar dialogando com o Congresso Nacional, construindo uma agenda de interesse do país. Nós vamos continuar, a presidenta Dilma vai continuar visitando o Brasil, como eu já disse, lançando programas, inaugurando obras, conversando com a sociedade brasileira. Nós temos clareza da importância desse momento na história do nosso país. Nós temos a clareza que do nosso papel histórico nesse momento do nosso país. Né, e a presidenta Dilma, ela tem dito a todo momento e vai continuar dizendo e agindo nesse sentido, que nós queremos fortalecer as instituições brasileiras, Né? Os governos passam, as instituições ficam. Os governos passam, a democracia pode ficar mais forte ou mais enfraquecida. Né? E a presidenta vai lutar o tempo todo para que as instituições se fortaleçam e para que no final do seu governo o nosso processo democrático seja mais sólido, que a sociedade civil tenha maior controle sobre o Estado, que efetivamente as instituições funcionem independente de quem está à frente do governo, independente do partido que está à frente do governo. Essa é a vontade da presidenta Dilma, porque a vida da presidenta Dilma é a vida de uma mulher que se dedicou à construção da democracia. Nós estamos falando de uma mulher honesta, íntegra, que não tem uma mácula na sua trajetória política, uma mulher que dedicou a sua vida à construção da democracia e que muitas vezes, inclusive, é vítima do machismo, né? De uma cultura machista que existe no país, onde muitas vezes não se admite, né, a mulher no exercício do poder, né, no exercício de um governo. Então, a presidenta, ela, o tempo todo, né, ela luta pelas suas convicções, ela luta pelo Brasil que ela acredita, e ela tem que lutar ainda contra o preconceito e contra, infelizmente, o machismo que existe no nosso país.
Mas em relação, ministro, especialmente a votações tipo CPMF, DRU, repatriação, como é que fica essa
O governo vai continuar construindo. Nós encerramos a agenda do governo no Legislativo. Nós vamos continuar trabalhando para que essa agenda avance. Ontem nós tivemos uma vitória importante do governo, mas é uma vitória importante do governo, da sociedade brasileira, uma vitória importante para a nossa economia. Nós estamos aprovando medidas que vão garantir as bases para que o Brasil, em breve, retome o crescimento econômico e retome o projeto de geração de empregos, distribuição de renda, que foi para isso que a presidenta Dilma foi eleita.
Mas há clima?
O clima se constrói. Não existe clima dado. O clima você constrói. Eu tenho dito o seguinte, e é uma coisa que eu digo sempre, antes inclusive de ser ministro. Quem não gosta de diálogo, de tomar cafezinho, ou tomar chá, dependendo do gosto de cada um, tem muita dificuldade na política. Então, o ambiente, como é que você constrói o ambiente? É conversando, achando pontos de unidade. E essa tem sido a vontade da presidenta Dilma, achar pontos que unifiquem uma agenda de interesse nacional, que unifiquem, inclusive, setores da oposição, porque nós sabemos que as agendas de mudanças estruturantes para o nosso país, para que o Brasil se torne cada vez mais competitivo, essa agenda ela se dará também, ela será construída também com um consenso, com setores da oposição.
Ministro, essa troca de declarações hoje entre o presidente Cunha e o ministro Jacques aqui, de que a presidenta Dilma mentiu, o Eduardo Cunha mentiu, não cria um ruído muito grande nessa tentativa de diálogo com o Congresso?
Claro que nós temos, ninguém nega que o momento político brasileiro é um momento complicado, é um momento difícil, é um momento de instabilidade, né? E claro que nós estamos vivendo um momento de embate. É, ontem nós tivemos um embate desencadeado. Em todo esse embate, declarações são ditas e o governo, por mais que ele procure a construção da paz política, ele vai se defender. Toda vez que o governo achar importante se defender, o governo vai se defender. Agora, nós acreditamos que o Congresso Nacional terá maturidade, né, para enxergar os interesses do país, inclusive acima de toda essa disputa política que está colocada nesse momento.
Mas essa defesa, ministro, o senhor que comanda a pasta responsável pela comunicação social do governo, ela passa por um embate direto na sua avaliação com o presidente Cunha nesse momento, notas ou a própria presidenta falando?
O governo não quer
diretamente.
O governo não quer embate com ninguém. Agora, Eu repito, quem está no governo quer céu de brigadeiro, quem está no governo quer paz política. O melhor ambiente para se governar é a paz política. Agora, toda vez que o governo se sentir agredido, é evidente que nós vamos nos defender até para que a verdade prevaleça junto à sociedade. o governo vai exercer o seu direito de defesa. Agora, nós não queremos, nós não estamos trabalhando para embate, nós não estamos trabalhando para disputa, ao contrário. Nós estamos trabalhando e queremos continuar trabalhando para a pacificação política do país. Agora, quando for necessário, o governo vai se defender.
Vai ter, o senhor falou oposição, vai ter a tentativa de alguma conversa nesse sentido, aproximação?
Olha, as portas do governo, elas estão abertas o tempo todo para o diálogo, para as propostas, independente da filiação partidária das lideranças políticas. Todos sabem disso.
Né? Mas sempre... o governo vai procurar, ele vai bater na porta?
Olha, se for... quando nós tivermos uma sinalização, né, de construção de uma agenda conjunta, o governo está aberto ao diálogo. Agora, essa construção é uma construção de mão dupla. Né? O governo tem vontade política, mas a oposição também tem que querer construir uma agenda de interesse do povo brasileiro.
Ministro, já alguma estimativa, alguma contabilidade de votos que o governo teria, caso esse processo chegue a plenário? Se tem 170, se tem uma margem mais larga?
Nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos é mostrar, primeiro, que não há nenhum fato que justifique o processo de impeachment. Como eu já disse, o impeachment ele tem que estar baseado num fato jurídico. Nós não temos um fato jurídico. O que existe é um grande embate político, onde estão usando, né, o instrumento do impeachment para provocar, né, uma ruptura institucional no país para resolver questões que são políticas. As questões políticas se resolvem no debate e se resolve no processo eleitoral, que no Brasil a cada 2 anos se tem eleição. Nós não podemos querer resolver diferenças políticas, divergências políticas, com ruptura institucional. Isso é uma inconsequência.
Não tem uma preferência, plenário, comissão especial?
De forma alguma, nós vamos continuar trabalhando e mostrando que não há nenhum fato jurídico que justifique um processo de ruptura institucional.
Ministro, eu queria perguntar agora para o senhor sobre o vice-presidente Michel Temer, que tem um papel importante nesse cenário. Ele ainda não se posicionou oficialmente, não teve nenhuma nota, nenhuma fala dele ainda sobre o que aconteceu 24 horas depois. Como é que foi a conversa hoje? Ele realmente se ofereceu como jurista, como conhecedor da Constituição, para fazer a defesa dela ou não? Ele foi só feita uma análise do cenário. E aproveito também para dizer que, quanto a ele além de não ter se manifestado, ele vai ficar 3 dias sem agendas privadas.
Ele está com um problema vai ter uma particular. Ele justificou a presidenta Dilma, por isso que ele vai ficar em São Paulo.
E uma das primeiras agendas públicas dele é em São Paulo, num evento junto com o governador Geraldo Alckmin. Assim. O que o senhor agora...
Nós não temos... Nós não enxergamos nada disso como um problema. O vice-presidente Michel Temer, ele tem tido uma postura extremamente correta com a presidenta Dilma, como um homem correto que é como um homem íntegro que é, uma liderança política extremamente respeitosa. A trajetória do Michel é a trajetória de um democrata. É a trajetória de um estadista. E essa tem sido a postura dele com a presidenta Dilma. E eles têm dialogado o tempo todo. Hoje, inclusive, ele retardou uma viagem dele para que ele estivesse com a presidenta Dilma, né, num gesto que só pode ser interpretado como um gesto de solidariedade, de companheirismo. Né, ele suspendeu momentaneamente o voo e veio até o Palácio do Planalto conversar com a presidenta Dilma, um gesto que foi muito reconhecido por ela, né? Um gesto importante, um gesto de um estadista, que essa é a história do vice-presidente Michel Temer. E ele tem tido uma postura o tempo todo muito colaborativa com o governo, né? Ele foi, durante bom tempo, o principal operador político do governo, né? Com a reforma política e ministerial, nessa função passou a ser desempenhada pelo ministro Ricardo Berzolini, mas é importante que se diga que nós tivemos vitórias importantíssimas no Congresso Nacional sob a coordenação política do vice-presidente Michel Temer, portanto, alguém que colabora com o governo sempre que é chamado a colaborar, né? E o diálogo dele com a presidenta Dilma foi nesse sentido. Né? Eu não sei, porque boa parte da conversa foi uma conversa que ocorreu entre os dois, né? Mas eles sempre têm tido uma postura extremamente colaborativa, a postura de um estadista, de um democrata, e a postura de um líder que tem responsabilidade com o Brasil, que tem responsabilidade com a estabilidade institucional, com a estabilidade jurídica do país. E ele, a presidenta Dilma, tem dialogado o tempo todo nesse sentido. Eu penso que o papel de uma presidente, no caso da presidenta Dilma, e um vice, é um trabalho em sintonia, é um trabalho com diálogo constante, e esse espaço eles têm conseguido manter e têm construído de forma muito objetiva.
Não faltou uma nota, alguma manifestação oficial? Ele está calado.
Mas olha, não teve manifestação nem dele e nem de boa parte dos ministros, porque essa é uma questão que se dá no momento certo, no momento correto. Tenho certeza que quando ele tiver a oportunidade, não tem sentido ele soltar nota, né? Como não tem sentido nenhum ministro ficar soltando nota. Os ministros falam quando são indagados pela imprensa, falam quando tem a oportunidade de conversar com a imprensa. E tenho certeza que quando ele tiver oportunidade para se manifestar, ele vai se manifestar como um democrata e um estadista que ele é.
Ministro, depois dessa reunião agora à tarde da coordenação política, quais são os próximos passos aí durante o fim de semana? A presidente deve continuar? Amanhã novas reuniões?
Olha, eu não sei, né, o que a presidenta reserva para o final de semana, mas é evidente que se tiver necessidade, ela vai chamar os ministros para o diálogo. Nós não estamos minimizando o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo é um momento de instabilidade que vai ser superado com o exercício da democracia e com o funcionamento das instituições brasileiras. Então, se for necessário, ela vai convocar, os ministros estarão presentes, as lideranças estarão presentes. Vai depender muito da leitura que se faça e da necessidade de se chamar a reunião no final de semana ou não.